Acorda! Acorda, cidade!
Cidade 8:38, voltamos, Aninha!
Voltamos, quarta-feira, meiuca da semana, dia de Mob Cidade.
Sim!
E ele, Vitor Souza Gomes, já está por aqui. Bom dia, Vitor!
Bom dia, Aninha! Bom dia, Homero! Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bora falar de mercado imobiliário.
Bora lá.
Bem-vindo, Vitor.
Pra te seguir nas redes sociais.
Victor Souza Gomes, em todas as redes sociais. Acabamos de entrar ao vivo aqui no meu Instagram também, quem quiser acompanhar e mandar pergunta por aqui.
Ótimo.
Boa, o WhatsApp também tá liberado aqui, Aninha, quem quiser mandar, fica à vontade. 32 999 18 14 83.
Vitor, comprei uma casa e usei o FGTS, mas vendi o imóvel 3 anos depois. Isso tem 5 meses, tá? Posso usar meu saldo do fundo novamente para comprar um apartamento?
Pode sim, Aninha. É, o prazo para você utilizar novamente o fundo de garantia é de 2 anos depois que você utilizou no mesmo tipo de modalidade. Uhum. Claro que aí a informação importante é que ele vendeu o imóvel que ele havia adquirido. Uhum. Porque realmente para poder usar o fundo ele não pode ter esse outro imóvel.
Entendi.
Então se ele vendeu, isso, ou seja, e o uso dele aconteceu há mais de 2 anos, então considerando os outros requisitos, uhum, sim, ele vai poder utilizar de novo para aquisição do novo imóvel dele.
Ótimo. Sou proprietária de um imóvel. A imobiliária locou e cobrou 2 meses de caução. Só que ela pegou 1 mês para ela. Isso tá certo, Vitor?
Pelo relato, não tá certo, não. Tem alguma coisa errada, né? O caução, primeiro esclarecendo que o caução pode ser até 3 meses,
tá,
que é o normal das imobiliárias pedirem, as imobiliárias que trabalham com caução. Uhum. Pode ser menos também. Agora, a imobiliária ficar com um dos aluguéis, que é, na verdade, a garantia da locação, não faz nenhum sentido.
Entendi. Né? Esse valor teria que ser passado pro proprietário.
Na verdade, esse valor tem que ficar retido, guardado junto com a imobiliária ou com o proprietário e tudo mais, para ser restituído ao inquilino no final da locação, caso obviamente não aconteça nada no meio. O que talvez possa estar havendo uma confusão, não sei, do entendimento, alguma coisa nesse sentido, é que normalmente as imobiliárias cobram como taxa de contratação o primeiro aluguel. Não é retirando o caução. O caução teoricamente tem que estar guardado. Entendi. Mas o primeiro aluguel, ou 80% do primeiro, aí as imobiliárias variam aí as taxas, 50% e tudo mais.
Uhum.
Além da taxa administrativa mensal. Então, normalmente existe essa taxa no primeiro aluguel como taxa de contratação.
Entendi. Então é bom ver se realmente foi isso mesmo que aconteceu.
Exatamente, é bom conversar para não ficar um mal entendido aí, às vezes, uma coisa que é normal.
Ótimo. Próxima pergunta. Sou síndico do meu prédio. O síndico do meu prédio vai mudar de cidade. O subsíndico não quer assumir nem outro morador. Como proceder para contratar um síndico profissional?
Então, se ninguém quer assumir, né, tem que ser convocada a assembleia para falar sobre o tema.
Uhum.
Né, o ideal é solicitar aí a administradora que normalmente tem contato de mais de um síndico profissional para poder ponderar os currículos aí, né,
uhum,
o jeito de cada um, valores e tal, para que o condomínio então escolha e contrate um síndico profissional que vai então representar esse condomínio.
Entendi. Então é feito uma escolha dos profissionais, assim,
com
não
certeza.
É. Vai ser você, pronto,
acabou. Não, com certeza. Tem que escolher o profissional, né? Tem vários síndicos profissionais de fora aí, isso tá ficando cada vez mais comum, que pouca gente quer assumir esse tipo de função. Então, o condomínio vai escolher dentre as possibilidades qual vai ser o síndico contratado.
Ótimo, mas todos os moradores têm que estar de acordo com isso.
É, não vou dizer todos, mas pelo menos os presentes na assembleia, e a assembleia tem que ser específica para esse fim.
Ótimo. Vitor, minha tia faleceu mês passado e deixou o apartamento dela em meu nome. Faltavam 2 anos para pagar. Eu tenho que continuar pagando aí?
Se o apartamento tá no nome dele, a resposta é sim, o apartamento não era dela.
Ah.
Então, na verdade, se o financiamento foi feito no nome do sobrinho aí, né?
Uhum.
Então, na verdade, a responsabilidade é dele, ele tem que continuar pagando normalmente.
Entendi.
A dívida é dele.
Tava no
a dívida
nome
não
dele.
É dela, aquilo é um acordo entre eles apenas.
Ótimo. Vitor, quando fechei o contrato de locação do meu apartamento, assinei 12 meses de aluguel, mas me arrependi e queria alterar para 6 meses. É possível?
É aquela história, possível é desde que existe acordo entre as partes. Então, se a imobiliária, se o proprietário do imóvel concordarem com essa alteração e redução de prazo, teoricamente não tem nenhum problema.
Aí, se concordar no caso, então pode ter alguma multa?
Não,
alguma
se concordar amigavelmente, ok. Se não concordar, se eles não tiverem de acordo e quiserem cumprir o contrato, ele sai com o tempo que ele quiser e vai pagar a multa proporcional até o fim do contrato.
Ótimo, respondido. Meu pai me deixou um imóvel, mas com usufruto para minha madrasta. Meu pai morreu há 1 ano. Tem como pegar o imóvel para mim?
Não. Na verdade, o usufruto, ele dá o direito a, então, no caso aqui, a madrasta dele, a usar e gozar do imóvel, ou seja, usar o imóvel a ela mesma, ou inclusive, se ela quiser alocar o imóvel, os frutos do imóvel, por isso usufruto, os frutos do imóvel que seria a locação, também seriam dela. Então, quando ela vier a faltar, né, quando ela falecer, aí, então ele vai dar a baixa no usufruto e o imóvel vai para ele, vai constituir para ele a propriedade plena. Entendi. A gente fala que ele tem a nua propriedade e ela tem o usufruto. Então, o direito de uso nesse momento é dela.
Ótimo. Vitor, posso colocar em testamento um imóvel financiado?
Então, eu não vejo problema, porque o que acontece, né? O testamento é uma declaração ali de vontade da pessoa para divisão de bens futuras depois do falecimento dela. O imóvel estando financiado, considerando o financiamento convencional e imobiliário, todos eles têm seguro, né? É obrigatório, então tem o seguro de morte ou invalidez permanente. Então, teoricamente, quando essa pessoa vier a falecer, o banco, né, a seguradora vai quitar o seguro dessa pessoa, caso ela ainda não tenha quitado, né? Porque às vezes vai demorar e já vai ter quitado o imóvel.
Certo.
Então, o imóvel vai estar pleno, quitado para ser distribuído aí como na herança. Então, eu não vejo problema dele estar, o imóvel tá financiado e ser mencionado no testamento, não.
Entendi. Boa, então. Sou fiador do apartamento do meu primo. Descobri que ele não paga aluguel há 6 meses. Eu posso parcelar a dívida dele?
Então, o poder parcelar ou não vai depender sempre do acordo e da negociação com o proprietário ou com a imobiliária, né? Intermediando, que quem vai aceitar, na verdade, é o proprietário ou não, se ele concorda em receber a dívida parcelada ou se ele vai querer receber tudo, se não entrar no acordo, deixar esse primo que ele, né, que é o inquilino, realmente deixar o imóvel, entrar com a ação de despejo. Então, isso é importante. Talvez, como o mais importante nesse caso, né? A lei, claro, pagar a dívida é importante, mas para que a dívida não aumente, se ele não está pagando já há 6 meses, é que ele saia do imóvel quanto antes, porque essa dívida vai acumulando, os aluguéis vão acumulando e ele vai ter um problema grande, porque ele é o fiador, então ele é responsável ali pela dívida também.
Boa, e é bom pra gente lembrar, né? Que fiador é uma coisa séria, né, Vitor?
Muito sério, ele vai responder com todos os seus bens aí a dívida dessa outra pessoa aí, que ele assumiu.
Ótimo. Teve reunião de condomínio essa semana. De 50 moradores, Vitor, foram apenas 6. Alguns que não foram estão discutindo sobre as decisões tomadas e estão querendo convocar uma outra reunião. Isso tá certo?
Vamos lá. Tem alguns tipos de decisão do condomínio que dependem de um, igual a aprovação de lei, que depende de um quórum maior. Então, primeira coisa, se as pautas daquela reunião não dependiam de um quórum maior, não tem que se discutir.
Não mesmo, adianta reclamar, não
mesmo,
foi?
Mesmo se tivesse lá uma pessoa. Agora, tem outros pontos. A convocação da reunião foi feita adequadamente? As pautas que foram lá discutidas e decisões tomadas foram comunicadas lá no edital de convocação?
Entendi.
Né? Então tem algumas outras regras que precisam ser verificadas para saber se é possível, se é plausível ou não, uma discussão dos outros moradores.
Entendi.
Né? Então esse é um ponto, mas teoricamente cumprida todas as funções, todos os requisitos do edital, da assembleia e etc, tal, não tem do que reclamar, meu amigo, tem que ir na reunião.
Exatamente, não é chato, mas tem que ir, faz parte.
Com certeza.
Boa, pra gente encerrar por aqui
hoje em dia, hoje em dia tem muitas possibilidades, inclusive mais de aplicativos de condomínio, tem votações que acontecem online, tem reuniões acontecendo online, então tem uma gama de possibilidades aí, que normalmente quem traz isso é a administradora do condomínio, certo. Essas ferramentas e possibilidades aí que podem facilitar esse tipo de situação.
Exatamente, e evitar os faltosos.
Combina ali, abre a votação durante um período, 1, 2 dias. Entendi. Então assim, tem algumas coisas aí sendo possíveis.
Ótimo. Pra gente encerrar então, Vitor, decidi que vou locar meu apartamento direto com o inquilino. Como que é o procedimento? É preciso ir no cartório?
Não, na verdade não é preciso ir no cartório. O cartório é a última ponta ali, se você quiser fazer um reconhecimento de firma ali da assinatura entre as partes, mas não é obrigatório.
Tá.
O mais importante aqui em relação ao procedimento é, primeiro, verificar a ficha do, né, fazer uma aprovação ali da ficha do inquilino, né? se ele tem renda suficiente para poder alugar aquele imóvel, né? Ver se o nome tá limpo, esse tipo de coisa, né? Se não existem outras pendências nesse sentido. Fazer uma vistoria do imóvel, importante, de preferência fotografada e escrita, que vai compor ali o contrato para você não ter problema no futuro e poder cobrar ou não alterações ou problemas na hora da entrega.
Certo. No caso da vistoria, você fez isso, fez o documento, tirou as fotos. Alguém tem que assinar alguma coisa?
As duas partes, inquilino e proprietário. Tem que fazer parte do contrato.
Boa.
Né? O ideal é que assim seja. Ou pelo menos comprovado o envio e aceite, né?
Entendi.
E claro, fazer um contrato com tudo que foi acordado ali, e de preferência um contrato que tenha algum tipo de garantia, seja fiador, seguro fiança, título de capitalização e fiança onerosa e por aí vai, caução. Ótimo. Pelo menos algum tipo de garantia é importante. Então são os cuidados principais, são esses aí.
Ótimo, respondido então, Homero.
Boa, aqui chegou, ó. Bom dia, Vitor, bom dia a todos. Meu tio perdeu a escritura do apartamento. O apartamento dele é da época da antiga. Colocou entre aspas aqui, Coab, onde devo ir para conseguir a segunda via da escritura do imóvel? Você já falou aqui, né, Vitor?
A escritura aí que ela perdeu, na verdade, não se preocupe, teoricamente todos os documentos do imóvel estão devidamente registrados nos cartórios competentes. Uhum. Né? Então, para ela poder ver o registro do imóvel, o registro de propriedade do imóvel, etc, ela vai ter que ir falando de Juiz de Fora especificamente, né, nós temos 3 cartórios de registro de imóveis. Né? Cada cartório responde por uma região da cidade. Uhum. Né? Então, o cartório do primeiro, segundo e terceiro ofício estão todos localizados no centro da cidade. Você vai visitar o cartório de posse do endereço, nome, CPF do proprietário. Você vai dar uma busca ali para encontrar e pegar uma segunda via daquela matrícula, daquele registro, daquele imóvel para você ter novamente ali.
Ótimo.
Boa. Bom dia, pessoal. Olha eu aí de novo, Vitor. É uma dúvida. Um dos condôminos ajuizou uma ação contra o condomínio acerca de prejuízos que diz ter sofrido com reforma do telhado, entre parênteses, que não é de responsabilidade do condomínio, fecha parênteses. Sem julgar o mérito da ação, queria saber o seguinte, Vitor, o síndico deve avisar através de circular ou por assembleia quem é o responsável pela ação e sobre o que se trata? Ou não é permitido expor essa situação? A ação já corre e o síndico já recebeu a intimação. Obrigado.
Romero, condomínio não é 100% da minha especialidade, já que a gente não administra condomínio lá. Mas assim, eu entendo que em se tratando de uma ação, especificamente, o condomínio como um todo será responsável. Uhum. Então me parece razoável que as partes ali estejam cientes depois da primeira, depois de cientificado, entendido o que é o problema e tudo mais, passar um panorama disso. Uhum. para os outros condôminos que em algum momento podem inclusive responder tendo que arcar com algum tipo de reforma, porque o condomínio que vai arcar vira uma taxa extra para poder resolver, né? Assim, ou usar um dinheiro do fundo de reserva, que normalmente é para esse tipo de função, né? Mas me comprometo aqui a aprofundar a informação, vou trazer na próxima semana.
Ótimo.
Boa, ó, chegou mais uma. Bom dia, Vitor. Eu moro de aluguel e a casa estava vinculada à imobiliária, só que o proprietário resolveu tirar da imobiliária. Isso pode me causar algum problema como locadora?
Pois é, a inquilina que deve estar me perguntando aí, isso, né? A locatária.
Locatária.
Então, assim, na verdade, não, cara. Assim, se ela alugou o imóvel do proprietário, do locador. Uhum. A imobiliária estava intermediando esta relação. Uma vez que o locador, proprietário, rescindiu o contrato com a imobiliária, para a intermediação. Uhum. Isso não termina a relação dela como inquilina com o proprietário. Uhum. Tá? Então, a imobiliária entra ali naquele momento como um procurador.
Uhum.
Né? A relação real está entre inquilino e proprietário. Né? A imobiliária permanece administrando o aluguel e responsável ali por essa gestão enquanto ela é contratada pelo proprietário.
Ótimo.
Boa. Bom dia, Vitor. Bom dia, Homero e Aninha. Bom dia a todos. Como proceder para colocar uma casa para alugar em imobiliária? É preciso documentação? Qual o processo? Existe como explicar rápido? Obrigado.
Basicamente vai apresentar a documentação do imóvel e do proprietário do imóvel. Uhum. Né? A gente faz um contrato de prestação de serviço e pronto.
É assim.
Aí a gente vai lá tirar foto e anunciar o imóvel para poder encontrar o inquilino. Basicamente é isso.
A imobiliária dá pitaco sobre o valor do aluguel, Vitor?
Com certeza. A gente faz uma avaliação do imóvel de acordo com os parâmetros de mercado. Uhum. Para poder trocar uma ideia com o proprietário, ver se ele está de acordo. Aí aquela conversa ali, claro, para poder chegar no valor que seja adequado à demanda do proprietário e, claro, ao resultado do mercado. Porque senão senão não adianta ele querer, eu falo o que quiser, depois não aluga. É. Né? Então tem que estar. Então esses parâmetros aí, essa avaliação é a imobiliária que vai trazer, até porque o proprietário teoricamente não vai ter esse conhecimento. Então, usando de outros tantos imóveis alugados, sim, e exemplos, a gente vai chegar nesse valor pra gente poder encontrar o melhor resultado.
Ótimo, é fácil, viu?
Fácil, inclusive, pra Itamar Franco tem uma imobiliária boa.
É verdade.
2.800.
É isso mesmo. Conhecida como Souza Gomes.
Exatamente. Fernandinho e Daniel são os nossos responsáveis pela captação dos imóveis pra locação.
Troca lá uma ideia pra gente fechar aqui, ó. Bom dia, Vitor. Fui acusado de uma reclamação no meu prédio por barulhos com furadeira. Fizeram uma ocorrência contra mim, mano. Aí fui e fiz uma ocorrência também explicando o que eu estava fazendo. O que fazer nesse caso?
Esse negócio do barulho, né? Da furadeira e tudo mais. Rapaz, isso aqui que eu também já fui notificado.
Ai.
E olha que eu era síndico do prédio. Né? Eu esqueci, bicho, que essa coisa da correria. Eu falei assim, pô, aí eu precisava furar uma parede lá. Eu cheguei num dia errado, na hora errada. Peguei, não lembrei e fui lá e furei. Depois me notificaram com razão, né? Porque existem regras pra isso.
E por a exemplo, gente acaba esquecendo
e mesmo. E acaba esquecendo, hora, porque você tá em casa fazendo. Você tá em casa no final de semana. Aí pega o domingão lá, isso, né? Que teoricamente é o dia do descanso. Então, normalmente os condomínios têm regras pra isso. Né? Pra que você não faça esse tipo de barulho no domingo, depois de certo horário. Então tem algumas regras. Então, assim, é importante só ele se atentar se não fez um horário errado. Se fez um horário errado, meu amigo, assim, é pedir desculpa e não repetir, não é verdade?
Exato.
Né? E esse ponto. Agora, se foi dentro do horário, não tem por que reclamar.
Qualquer morador pode notificar uma pessoa, só tem que ser o síndico. No caso, você era o síndico.
É, exatamente. Na verdade, qualquer pessoa, qualquer condomínio vai, normalmente ele informa ou ao síndico ou à administradora para que ela notifique, né? Para que eles notifiquem.
Entendi. Então tá certo isso aí.
Boa, que dá tempo de fazer mais uma aqui, Aninha?
Meu Deus.
Eu tô com um problema na vaga da garagem, Vitor. Meu vizinho tá parando na minha vaga. Como resolver amigavelmente?
Uai, chama pra conversar, fala assim.
Troca a ideia.
Aí você pergunta pra ele assim: qual a parte dessa vaga é minha, você não entendeu?
Não é verdade? Preciso botar o meu nome aqui escrito.
Né? Normalmente as vagas são numeradas com o número do apartamento, né? Ou com o número da vaga que tá vinculado ao imóvel e tudo mais. Então tem que ter essa conversa, não faz o menor sentido.
Exatamente.
Né?
Tem que ter diálogo, ser uma pessoa educada, né? Pra não perder a razão.
Às vezes, se não tiver com dificuldade, acionar o síndico pra tentar intermediar essa relação aí e não gerar nenhum tipo de problema.
Ótimo.
Resolvido. Fechei aqui também, Aninha.
Então, quarta-feira que vem a gente tá de volta. Vitor, pra te seguir nas redes sociais.
Vitor Souza Gomes em todas as redes sociais. Obrigado, Homero. Obrigado, Aninha. Prazer estar aqui novamente. Até quarta que vem.
Até lá, então.
Obrigado, Vitão. Quarta que vem tem mais Imob, 8:30 da manhã.